história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 19 mês de janeiro, ano de 2026. Vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Esperafico comenta acordo Mercosul-União Europeia e diz que o agro vai ganhar muito com isso. Roteiro de pré-assembleias da Copagril começa dia 24.
Antônio dos Santos.
Grêmio goleia, Inter perde a primeira no gauchão. Palmeiras vence adversário e é 100% no Paulistão. São Paulo, Corinthians e Santos apenas empatam no final de semana. Oitava Copa Irineu com o Sicredi de Futebol 7 terá continuidade no sábado, dia 24.
Claudinei Domingues. Escola Idalina Guzzoni recebe matrículas nesta semana. César Reck.
Médico confessa que delegou cirurgias do SUS para atender em consultório particular. Polícia Militar faz uma das maiores apreensões de drogas do ano em Cascavel. E assaltantes são presos após renderem motorista em Cascavel e o abandonam em Marechal Rondon.
Michael Bicker.
O governo Bax e Sauer entrega amanhã obra de recape asfáltico na linha Palmital. Turno único da Prefeitura Rondonense segue ainda esta semana. Curso gratuito de cuidador de idosos começa hoje em Marechal.
Gladstone Pacheco.
Renovado o programa Mulher Atual, mais agro fortalece protagonismo feminino no campo. Duplicação da BR-163 entre Cascavel e Realeza tem previsão de conclusão só a partir de 2029.
Jorge Bahia.
Dois são presos em Toledo por furto e abate de leitões.
E ainda, motocicleta furtada em Toledo é recuperada em Santa Helena. Por causa do namorado, adolescente é vítima de ameaças em Marechal Rondon. Vigilante encontra homem morto a facadas em São Pedro do Iguaçu.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 19, mês de janeiro, ano de 2026. Abrindo nossa edição, Antônio dos Santos e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, chegando com informações do tempo para a nossa região. O dia hoje segue nublado com possibilidades de chuvas muito esparsas ao longo do dia e muitas nuvens no céu. A chance de chuva é moderada a alta, segundo alguns modelos meteorológicos. A umidade do ar continua típica da estação, ou seja, mediana, entre 50% e 60%. A mínima para hoje, João, chegou a 20 graus pela manhã. Já a máxima é de 33 graus agora durante a tarde. Segundo o CIMEPAR, João, nessa segunda-feira o avanço de uma massa de ar mais seco sobre o Paraná fará com que a tendência será de uma redução das instabilidades ao longo do dia, apesar de o próprio CIMEPAR estar dando chuvas esparsas para a nossa região. A nebulosidade fica mais densa principalmente ao leste do estado, com possibilidade de chuva fraca e ocasional. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, João, 30 graus. A umidade relativa do ar está em 47%.
No desenrolar da Operação Verão Costa Oeste, uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual recebeu informações na tarde deste domingo sobre uma motocicleta escondida no mato próximo à Vila Celeste, no município de Santa Helena. De imediato, os patrulheiros foram até o local indicado, realizando buscas e logrando êxito em encontrar a moto escondida na mata, coberta por galhos, Honda Bis 125 ES, de cor preta, emplacado no município de Cafelândia, com indicativo de furto na cidade de Toledo, no dia 31 de outubro do ano passado. Motoneta foi então removida para o posto policial rodoviário, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e, na sequência, entregue na Delegacia de Polícia Civil de Santa Helena para os demais procedimentos. De outra parte, um acidente de trânsito deixou o motociclista ferido no final da tarde deste domingo, no cruzamento das ruas Carlos Sparaini e Carlos Munareto, no Jardim Panorama 2, em Toledo. A colisão envolveu veículo Chevrolet Tracker e uma motocicleta Honda CG Titan 150 cilindradas, conduzida por um jovem de 24 anos. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motociclista realizava uma ultrapassagem pelo lado direito no momento do acidente, circunstância que teria contribuído para a colisão. Com impacto, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. E médico pagará R$120 mil em acordo com o Ministério Público após confessar que delegou cirurgia do SUS para atender em consultório particular. Os detalhes são contados por César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Maxwell Fidelis de Pado Almeida, que atua como médico ortopedista em Umuarama, foi investigado pelo Ministério Público do Paraná por delegar cirurgias pagas pelo Sistema Único de Saúde a médicos residentes. A investigação apontou que o médico agiu dessa forma por pelo menos 18 vezes para que pudesse ser liberado para atender mais de 75 pacientes particulares no consultório dele. De acordo com o Ministério Público, Maxwell confessou os atos e, como tinha os requisitos necessários, fechou um acordo de não persecução penal com o órgão. Com isso, ele deverá pagar uma multa de R$120 mil e deixará de atender pessoalmente ou em consultórios do qual seja sócio pacientes do SUS por 6 meses. Em setembro de 2025, o médico foi alvo da operação Fratura Exposta, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, para investigar os crimes de peculato e falsidade ideológica. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de Maxwell, onde foram apreendidos documentos e celulares, e ele foi afastado da função pública. Com os materiais, foi possível descobrir que entre os dias 24 de junho e 21 de agosto de 2025, Maxwell não compareceu para realizar as cirurgias de 18 pacientes agendados pelo SUS em um hospital da cidade. Entretanto, na mesma data e horário dos agendamentos, consta que o médico atendeu mais de 75 pacientes no consultório particular dele.
E uma das maiores apreensões de drogas do ano em Cascavel foi registrada na madrugada desta segunda-feira, na rua Benjamin Constant, no bairro Parque São Paulo. Alguém foi preso, César Reck?
Bom, João, um homem de cerca de 40 anos de idade foi preso durante uma operação da Polícia Militar. De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de que um Voyage chegaria a uma residência para realizar uma transação de drogas. Diante da denúncia, os policiais iniciaram diligências e localizaram o imóvel. O veículo foi visto entrando no local e, durante a vigilância, outro automóvel também chamou a atenção. Os policiais constataram que se tratava de uma caminhonete L200 Triton clonada. O veículo estava circulando com placas frias e, após verificação, foi confirmado que a caminhonete havia sido furtada no ano passado no Rio Grande do Sul. Quando as equipes se aproximaram para a abordagem, o suspeito que estava na casa correu para os fundos e soltou cachorros para tentar impedir ação policial. Mesmo assim, os policiais entraram no local e realizaram a abordagem. No imóvel e nos veículos foi encontrada uma grande quantidade de drogas, totalizando mais de uma tonelada. Placas frias usadas para clonar veículos, motores inteiros e diversas peças automotivas, celulares e outros materiais usados na logística do crime. Segundo a Polícia Militar, a residência pode ter sido usada como um depósito e ponto de distribuição de drogas para Cascavel e para cidades da microrregião. O homem preso seria o responsável por fazer a guarda do material ilícito.
E assaltantes são presos após renderem motorista em Cascavel e o abandonarem em Marechal Cândido Rondon. Como é que foi toda esta ocorrência, César Reck?
Um trabalho integrado nas forças de segurança resultou na prisão de 4 homens suspeitos de envolvimento em um assalto violento registrado na madrugada de segunda-feira em Cascavel. A ocorrência marca pelo menos o terceiro caso de assalto semelhante nesse ano naquela cidade. O crime começou na região norte de Cascavel, onde um motorista de aplicativo foi rendido por quatro indivíduos armados. A vítima foi feita refém dentro do próprio veículo e trazida em direção ao município de Marechal Rondon. Durante a ação, o condutor foi agredido com uma coronhada na cabeça e ameaçado com arma de fogo. Ao ser libertado em Marechal Rondon, o motorista conseguiu acionar a Polícia Militar, que iniciou imediatamente as diligências. Com o apoio da aeronave Falcão, o veículo roubado foi localizado retornando para Cascavel. As equipes intensificaram o patrulhamento e realizaram abordagem com sucesso. Um ônibus utilizado pelo grupo na ação também foi apreendido e guinchado pela Guarda Municipal. Todos os envolvidos são homens com idades entre 18 e 30 anos, o que chama a atenção da polícia para o envolvimento de jovens e ações criminosas recentes na região. O motorista recebeu atendimento e apoio da PM no local e, apesar da agressão, ele não teve ferimentos graves e foi liberado. Os suspeitos, os veículos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.
E ainda em termos de notícias policiais, policiais militares foram acionados por um vigilante pouco antes das 3 horas da madrugada de ontem, em razão do achado de um homem morto na rua Florianópolis, em São Pedro do Iguaçu. Local indicado, a equipe policial encontrou o homem caído e sem sinais vitais. Uma equipe do SAMU foi acionada e a médica de plantão confirmou o óbito. O cadáver apresentava 2 perfurações causadas por arma branca, uma no pescoço e outra no abdômen. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo. O caso agora está sob investigação da 20ª Subdivisão Policial. De outra parte, situação de ameaça envolvendo adolescentes foi atendida na tarde deste domingo, 18 de janeiro, pela Polícia Militar de Marechal Rondon. No local, o solicitante relatou que momentos antes, 2 adolescentes foram até a residência e fizeram ameaças à sua filha, também menor de idade. Segundo ela, ficou claro que as ameaças tinham motivação no atual namorado da filha. Diante dos fatos, solicitante foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis e o boletim de ocorrência encaminhado à 47ª Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. E 2 elementos foram presos em Toledo por furto e abate de leitões. Que história é essa? Jorge Bahia, nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A Guarda Municipal foi acionada ontem pela manhã pela Central de Operações para averiguar a informação de que pessoas estariam transportando animais mortos, sem cabeça, nas proximidades do viaduto Del Canale Filho. Os agentes realizaram a abordagem a 3 homens que carregavam 2 leitões já abatidos, sem barrigada e sem cabeça. Após consulta aos sistemas policiais, não foi constatada nenhuma pendência em desfavor dos abordados. Questionados, eles relataram que os animais teriam sido obtidos como descarte em uma granja da região, onde estariam prestando serviços relacionados à separação e qualificação de leitões. A versão apresentada foi inicialmente confirmada por um responsável pela equipe de trabalho. Contatado por telefone, ele afirmou que os serviços haviam sido realizados no local e que os animais teriam sido repassados aos trabalhadores. Diante disso, os envolvidos foram liberados, informando que seguiriam para uma residência no Jardim Europa. Pouco tempo depois, a central voltou a entrar em contato com a equipe policial, repassando uma nova informação. O administrador de uma empresa de suinocultura da região havia comparecido à delegacia para registrar o furto de 2 leitões ocorrido durante a madrugada. Ao ser informado sobre a abordagem realizada anteriormente, o administrador levantou a suspeita de que os homens abordados poderiam ser os autores do furto e manifestou interesse em representar criminalmente. Com isso, a equipe policial retornou aos endereços informados pelos suspeitos, que reiteraram inicialmente a versão de que os leitões haviam sido recebidos como doação e se dispuseram a indicar o local onde teriam recebido os animais. No entanto, ao serem informados oficialmente sobre a denúncia de furto e o registro do boletim de ocorrência, os homens acabaram confessando que eles próprios haviam subtraído os leitões da propriedade. Foi informado ainda que um dos animais estava em uma das das residências, enquanto o outro havia sido levado por um terceiro envolvido cujo paradeiro não soube indicar. Diante das confissões e da localização de um dos leitões, dois dos envolvidos, juntamente com o animal recuperado, foram encaminhados à delegacia de polícia para a adoção dos procedimentos cabíveis.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Antônio dos Santos e as informações do mercado financeiro e cotações do mercado agropecuário.
João, vamos então com a cotação do mercado financeiro e agropecuário para hoje, segunda-feira, aqui em Marechal Cândido Rondon. O dólar sofre queda de 0,10%. A moeda norte-americana está sendo cotada neste momento a R$ 5,367 para a compra e R$ 5,368 para a venda. Já no mercado agrícola, João, os preços são os seguintes. A soja, 60 quilos, R$ 115,00. Milho, R$ 55,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 63,00. E a mandioca, amido 25, João, sofreu queda de 5,71%, sendo comercializada a R$ 497,25 a tonelada.
Após o intervalo comercial, teremos participação de Claudinei Domingues, Regis Guerreiro e Antônio dos Santos, detalhando as seguintes informações.
Esperafico comenta acordo Mercosul-União Europeia e diz que o agro vai ganhar muito com isso. Roteiro de pré-assembleias da Copagril começa dia 24.
Escola Idalina Guzzoni recebe matrículas nesta semana.
Grêmio goleia, Inter perde a primeira no gauchão. Palmeiras vence adversário e é 100% no Paulistão. São Paulo, Corinthians e Santos apenas empatam no final de semana. Oitava Copa Irineu com o Sicredi de Futebol 7 terá continuidade no sábado dia 24.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias nesta segunda-feira, 19 de janeiro. E a Escola Idalina Guzzoni recebe matrículas nesta semana. Qual é o cronograma de atendimento, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Escola Municipal Idalina Joana Viana Guzzoni, localizada no bairro Boa Vista, em Marechal Cândido Rondon, que iniciará atividades neste ano, atendendo alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental em regime de tempo integral, inicia período de matrículas nesta terça-feira. O cronograma de atendimento seguirá até sexta-feira, dia 23 de janeiro, na própria escola, sempre a partir das 8 horas. Ao todo serão ofertadas 125 vagas, sendo 25 alunos por turma, em período integral. Com atendimento das 7h15 às 16h30, o ingresso dos alunos seguirá os critérios de georreferenciamento, atendendo exclusivamente estudantes residentes do bairro Boa Vista e em seu entorno. Além da ordem de chegada, não haverá transporte escolar para a unidade. O cronograma de matrículas é o seguinte. Amanhã, dia 20 de janeiro, para o primeiro ano, com prioridade para alunos egressos 25 do Infantil 5 do CEMEI Zilda Arns. Dia 21 para alunos do segundo ano, dia 22, terceiro ano. E dia 23 de janeiro para o quinto e quarto anos. Famílias com filhos matriculados em anos diferentes devem comparecer à escola nas datas correspondentes a cada série. A Secretaria de Educação segue a instrução normativa da Secretaria de Estado da Educação. Para matrícula inicial, é obrigatória a apresentação dos documentos originais e cópias, certidão de nascimento, RG e CPF da criança, declaração de vacinação, fatura de energia elétrica com emissão inferior a 2 meses em nome do responsável, RG, CPF, telefone ativo, preferencialmente celular e e-mail ativo do responsável legal. Cópia do cartão do Bolsa Família, quando beneficiário, de acordo com o secretário municipal de educação, João Carlos Klein. Os responsáveis por alunos residentes no bairro Boa Vista já haviam sido orientados no ano passado a realizarem matrículas em outras escolas, garantindo a vaga na rede municipal. Agora, com a abertura da nova unidade, aqueles que desejarem transferir seus filhos para a Escola Idalina Joana Viana Guzzoni deverão efetuar a matrícula conforme o cronograma estabelecido.
Mercosul e União Europeia formalizaram no sábado, em Assunção, criação de uma das maiores zonas de livre comércio do planeta, o agro brasileiro, especialmente o paranaense, está na expectativa de grandes negócios no mercado europeu. Regis Guerreiro, é isso? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. De fato, João, a expectativa é bastante grande. O tratado negociado desde 1999 integrará um mercado de 720 milhões de consumidores, representando cerca de 30% do PIB mundial. A cerimônia ocorreu no Banco Central do Paraguai, local simbólico onde o Mercosul foi fundado em 1991 e marcou o fim da fase técnica de tratativa sob a sombra do crescente protecionismo global. Conforme o deputado federal Dilceu Esperafico, o agro brasileiro, especialmente o paranaense, vislumbra um aumento significativo de exportações para os países europeus.
Olha, para nós do agronegócio isso é importante. O Brasil, antigamente, na década de 50 até 70, importava a maioria dos alimentos. Hoje é um dos principais exportadores de alimentos do mundo inteiro. Isso foi o incentivo que o agronegócio teve na década do governo militar, onde que foi feito várias coisas para que o agronegócio tivesse o valor. Hoje nós somos o maior exportador de vários produtos, hoje da soja, de carne bovina, passamos a ser o primeiro exportador do mundo, o maior produtor também de carne bovina do Brasil e assim por diante. Então, realmente é um momento assim, positivo para o Brasil e esse Tratado Mercosul abre um espaço com muita população que vai depender dos nossos produtos lá na Europa.
O evento de sábado em Assunção, no Paraguai, contou com a presença da cúpula europeia, além dos presidentes Javier Milei, da Argentina, Santiago Penha, do Paraguai, Yamandu Orsi, do Uruguai e Rodrigo Paz, da Bolívia. O presidente brasileiro Lula não compareceu, alegou questão de agenda e foi representado pelo chanceler Mauro Vieira. O acordo estabelece a eliminação gradual de tarifas para mais de 90% do comércio bilateral. O Mercosul zerará impostos sobre 91% dos bens europeus, como automóveis, máquinas e vinhos, em até 15 anos. Em contrapartida, a União Europeia vai eliminar tarifas sobre 95% dos produtos sul-americanos em até 12 anos. Setores sensíveis do agronegócio, como de carne bovina, aves, açúcar e etanol, operarão sob um sistema de cotas de importação a fim de evitar desestabilizações abruptas no mercado europeu. Alinhado ao Acordo de Paris, o texto aprovado inclui cláusulas ambientais obrigatórias. Produtos beneficiados não podem estar vinculados ao desmatamento ilegal. Aliás, essa exigência visa mitigar as críticas de ambientalistas e acalmar produtores rurais europeus que realizam protestos em massa na França, na Polônia e na Bélgica por temerem a concorrência sul-americana. Para garantir a segurança alimentar, a União Europeia manterá rigorosos padrões sanitários e fitossanitários para todos os itens a serem importados. A assinatura formal, no sábado passado, encerrou o ciclo de negociações, mas a implementação ainda, João, depende da ratificação pelo Parlamento Europeu e pelos congressos nacionais de cada país do Mercosul.
Falando ainda em agro, Regis Guerreiro, a Copagril encerrou com chave de ouro na sexta-feira à tarde o Agro Show deste ano. Agora, as atenções da cooperativa se voltam para as pré-assembleias com os associados. É isso?
É isso, João Marcos. Diretores, patrocinadores, empresas expositoras e os visitantes comemoraram o evento deste ano. Aliás, a organização e a grandeza do evento renderam elogios de quem esteve na estação experimental. Nesta semana agora, a diretoria administrativa reúne sua equipe para uma avaliação final do evento, marcando também o início já dos trabalhos para o Agro Show de 2027. A partir de agora, conforme destaca o presidente da Copagril, Eloider Sibudkova, vem as pré-assembleias e a Assembleia Geral da Cooperativa.
Termina ali o AgroShow, nós já estamos se preparando então para as pré-assembleias. Começa dia 24 e encerra dia 28 e dia 30, então nós estaremos fazendo a nossa AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, às 14h30 lá na CC, né? Então, desejar quem participou do AgroShow, viu as coisas que estão acontecendo, a cooperativa está modernizando, está melhorando, está buscando alternativas, dando condições para que nós possamos estar cada vez oferecendo condições melhores para seus associados, mas também queremos que o associado possa estar participando participando nas pré-assembleias e que venha em massa também na Assembleia Geral Ordinária.
Dá para adiantar alguma coisinha em termos de fechamento de 2025 e que vai ser apresentado nas pré e aprovado na AGO, presidente?
É, nós trabalhamos com um orçamento e também um resultado final. Basicamente, ele aconteceu aquilo que nós esperávamos. Vamos dizer para o associado que sim, vai ter sobras. Vai ser um valor ainda a gente vai estar definindo nas pré-assembleias e depois na Assembleia. Mas nós estamos trazendo outros benefícios que vão, com certeza, agradar muito aos associados e era isso que ele estava querendo e precisava fazer com que nós pudéssemos estar oferecendo para ele. E hoje a cooperativa, com suas melhorias que ela tem, ela consegue fazer isso para o associado.
Fundo Monetário Internacional voltou a reduzir a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto Brasileiro para 2026 em relatório publicado nesta segunda-feira. A organização estima que o país crescerá apenas 1,6% neste ano, 0,3 pontos percentuais abaixo da previsão divulgada em outubro. Caso a projeção do FMI se confirme, o Brasil deverá registrar uma desaceleração em relação a 2025, quando o PIB doméstico deve ter crescido 2,5%. As novas estimativas constam da atualização do relatório Perspectivas Econômicas Mundiais, divulgado hoje. Para a revisão feita pelo Fundo nas perspectivas de crescimento do Brasil para este ano, se deve à elevação das tarifas sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos. O país foi um dos mais afetados pelas políticas comerciais do governo Donald Trump, com a alíquota que chegou a 50%, mas foi reduzida após negociações entre Brasil e Estados Unidos. E agora no Frente Ampla de Notícias, vamos falar de esportes. E começamos com o Campeonato Gaúcho. O Inter perdeu e o meu Grêmio goleou e empolgou a torcida. É isso mesmo, Antônio dos Santos?
Isso mesmo, João Marcos. Voltando aqui dessa vez para falar do esporte, a torcida ficou muito empolgada com o resultado. Afinal, não é qualquer dia que uma equipe faz 5-0 na outra, né? Então, tem que valorizar mesmo. Mas o treinador Luiz Castro jogou um balde de água fria em toda essa alegria da torcida. Ele comenta que é hora de muito trabalho e pouca euforia. É início de temporada e tudo isso é muito mais teste do que realmente o time ideal. Bem, vamos falar um pouquinho do jogo então, João. Foi 5-0, né? O técnico Luiz Castro aproveitou a partida para testar a equipe com força máxima, mantendo a ideia de rodízio da pré-temporada. O goleiro Gabriel Grando voltou a ser titular. Já na lateral esquerda, Marlon fez sua estreia na temporada. No meio de campo, o jovem Thiaguinho ganhou sequência ao lado de Arthur. E TT, o recém-contratado, começou entre os titulares. Outro estreante da noite foi o colombiano José Enamorado, que entrou no segundo tempo. O técnico Luiz Castro valorizou o resultado, mas evitou a empolgação nesse início de temporada. Segundo ele, o momento é de seguir trabalhando forte e evoluindo ao longo das partidas. O resultado, João, foi de 5-0 para cima do São Luís no sábado à tarde, às 19 horas. Resultado que garantiu aí para o Grêmio o segundo lugar do grupo B, com 6 pontos atrás do Caxias, que tem 7 pontos. O Inter conseguiu ser derrotado pelo Ipiranga por 2-1 de virada na noite desse domingo no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Bruno Henrique abriu o placar para o Colorado no primeiro tempo, mas Nicolas e Renan Gordon, de pênalti, já nos acréscimos, deram a primeira vitória ao Canarinho no gauchão e impôs também a primeira derrota ao Inter na temporada. O Inter está ainda em pré-temporada, né, durante a disputa do gauchão. Dessa forma, a curiosidade, João, fica por conta do comando técnico da equipe, que não conseguiu ser o mesmo ainda desde o início. Já estamos na terceira rodada, fomos para a quarta rodada agora do gauchão e o Inter ainda não conseguiu o mesmo comando técnico no banco durante os jogos. Como, por exemplo, na primeira rodada, o treinador da equipe foi o Pablo Fernandes, auxiliar permanente do clube. Já na sequência, com a mudança do planejamento, o atual e o verdadeiro treinador, Paulo Pezzolano, estreou como técnico do Inter diante do Monção e ganhou. Já nesse domingo, o uruguaio nem sequer viajou a Erechim e o time foi dirigido pelo seu auxiliar Esteban Conde. Então, o Inter precisa dessa regularidade também do seu treinador, né, para manter a equipe jogando bem e jogando em alto nível, João Marcos Gomes.
Antônio, e o Paulista como foi? Seu time saiu na frente, mas acabou levando empate no finalzinho do Corinthians. E os demais, como é que se saíram?
Bem, João, nem vou comentar muito, né? Porque meu time está muito ruinzinho e vou direto para o que interessa. A classificação, por enquanto, do Paulistão, e ela está assim. Na liderança, o Bragantino com 9 pontos, seguido com o Palmeiras com 9 pontos também. O Palmeiras que recebeu o Mirassol e conseguiu vencer por 1-0 no sábado, às 20h30, na Arena Barueri. Já o Santos, ontem, ficou no empate em 1-1 com o Guarani. E o jogo aconteceu no Brinco de Ouro. O Bragantino ontem, João, fez igual o seu Grêmio. Meteu 5-0 para cima do Botafogo de São Paulo. 5-0, jogou muito. Tá jogando demais o Red Bull Bragantino, hein? Na Neoquímica Arena, teve o confronto mais fiasquento do ano. São Paulo e Corinthians. Foi um jogo feio demais. Teve o domínio do Corinthians, né? O Corinthians atacou muito mais, o Corinthians jogou muito mais do que o São Paulo, e o São Paulo fica mais uma vez devendo aí para a sua torcida. O São Paulo mais uma vez entra em campo e faz fiasco. O São Paulo ficou em vantagem no placar na maior parte do tempo, mas o Corinthians lutou até o fim, né? E aos 90 minutos conseguiu empatar o jogo. O Corinthians teve muito mais volume de jogo e desperdiçou várias chances, mas aos 44 da etapa final, Breno Bidon conseguiu empatar o jogo. Com esse empate, os dois clubes vão a 4 pontos. O Corinthians, com saldo de gols melhor, fica em 7º lugar. Já o São Paulo ocupa a 9ª colocação e, por enquanto, João, o São Paulo está até mesmo fora da classificação para as oitavas de finais do Campeonato Paulista. Por enquanto, né? Tudo pode acontecer, como tudo pode piorar também. O meu time não está nada bem das pernas, João.
Antônio dos Santos. E a 8ª Copa Irineu Kun teve sua primeira rodada e já se prepara para a próxima. Quando será, Antônio?
Isso mesmo, João. A 8ª Copa Irineu Kun, Sicredi de Futebol 7, teve a sua primeira rodada no sábado, lá no Complexo Poliesportivo de 4 Pontes. No Campo 1, os resultados foram os seguintes, João. Campo 1, Máfia do Peixe 1, Ajax FC 6. Então, Ajax FC ganhou por 6-1. A Masterway ABB meteu 3 no 14 de dezembro. O Amigos do Ney venceu por 7-3 a Fazenda Branca, MN Transportes Base Viu. E a Aston Peira perdeu por 3-1 da Parisotto Ar Mercado Panceira. Isso no campo 1. No campo 2 do Complexo Esportivo lá de 4 Pontes, nós tivemos outros 4 jogos. Brito FC 0, Associação Tapejara Armazém Base Sicredi 7. Osparça 4, Red Bull Novo Sarandi 0. Corisul Tintas 3, Esporte Clube Fazenda Branca 1. E Flor da Serra Equagril 1, Brasiliana Metalúrgica Gomes 0. Então, esses foram os resultados dos jogos de final de semana da 8ª Copa Irineu Kun de Futebol 7. A próxima rodada é a seguinte: no campo 1, Real Futebol, às 14h15 do sábado, dia 24, versus Amigo do Ney, pelo grupo B. Às 15h15, Aston Peira enfrenta Fazenda Branca SP Pré-Moldados MN Transportes, pelo grupo B. Pelo grupo A, às 16h15, Ajax FC enfrenta Amigos Futebol Clube. Ainda pelo grupo A, às 17h15, no campo 1, a Máfia do Peixe enfrenta o 14 de dezembro. No campo 2, pelo grupo C, Grande Família FC enfrenta o Esporte Clube Fazenda Branca Touro Premium às 14h15 no campo 2. No campo 2, ainda 15h15, Corisul Tintas versus Brasiliana Metalúrgica Gomes pelo grupo C. Pelo grupo D, às 16h15, Segunda Show Os Manos FC versus Os Parças. Ainda pelo grupo D, às 17h15, no campo 2, Red Bull Novo Sarandi versus Brito FC. Essa será a rodada do dia 24, sábado que vem, lá no Complexo Poliesportivo de 4 Pontes, João Marcos Gomes.
Após o intervalo comercial em frente ampla de notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes manchetes.
O governo Baques e Sauer entrega amanhã obra de recape asfáltico na linha Palmital. Turno único da Prefeitura Rondonense segue ainda esta semana. Curso gratuito de cuidador de idosos começa hoje em Marechal.
Difusora do Paraná, AM e FM, o Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 19 de janeiro, ano de 2026. Curso gratuito de cuidador de idosos começa hoje em Marechal Cândido Rondon. Ainda dá para participar, Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes da Rádio Difusora do Paraná. Sim, João, ainda dá tempo, uma vez que o curso inicia hoje às 14h. As aulas para esse curso gratuito de cuidador de idoso acontecerão sempre segundas, quartas e sextas na Escola Municipal Bento Munhoz da Rocha Neto, sempre das 14h às 17h. Matrículas, interessados podem se dirigir ainda ao SENAC, situado na Vila Gaúcha, em frente ao Ginásio de Esportes. O curso conta com uma carga horária total de 160 horas aula. Objetivo, capacitar profissionais para atuar no cuidado e na promoção do bem-estar da pessoa idosa, atendendo a uma demanda crescente da comunidade. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais que possuem ensino fundamental completo. Curso, então, gratuito de cuidador de idosos. Começa hoje, mas você ainda pode se inscrever.
Michael Bicker, Quatro Pontes está com programação Cartão Volta às Aulas e agora lançou uma nova ação em prol dos estudantes mais carentes. Que novidade é essa?
A novidade, João Marcos Gomes, é a arrecadação solidária de mochilas. Mais uma iniciativa voltada ao apoio de crianças pertencentes à família em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS de Quatro Pontes. A ação segue, então, com ponto de entrega na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Proposta, arrecadar mochilas novas ou usadas em bom estado de conservação que serão destinadas às crianças cadastradas em programas sociais do município de Quatro Pontes.
Michael Bicker, outra informação importante para a população de Marechal Cândido Rondon. Turno único na Prefeitura Municipal segue ainda esta semana?
Ainda assim, João, nessa semana, até a próxima sexta-feira, então, dia 23, o turno único nas repartições públicas municipais aqui de Marechal Cândido Rondon. Atendendo o decreto, desde o início, então, do mês de janeiro, o atendimento ao público na administração direta da prefeitura ocorre sempre das 7h às 1h da tarde, como forma de adequação administrativa durante período de verão. A medida não se aplica aos serviços considerados contínuos e essenciais, ou seja, permanecem funcionando normal serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, como da Casa Lar e na Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência. Conselho Tutelar também normal e a Secretaria de Saúde em suas várias frentes, inclusive os postinhos também, já voltaram com atendimento normal.
E ainda em termos de Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, do pacote de obras de pavimentação do nosso município, amanhã o governo Baques e Sauer fará entrega de novo trecho, Michael Bicker.
Novo trecho, sim, João Marcos, na linha Palmital. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon realiza amanhã a inauguração do recape asfáltico sobre pedras irregulares na linha Palmital, distrito de Margarida. O ato está marcado para as 18 horas na Associação de Moradores da linha Palmital e contará com a presença de autoridades, lideranças comunitárias e moradores da região. O convite para a solenidade é feito pelo prefeito Adriano Baques e pelo vice Vanderlei Sauer, que destacam a importância da obra para a mobilidade, segurança e qualidade de vida dos moradores do interior de Marechal. A obra contemplou uma área de aproximadamente 15 mil metros quadrados de pavimentação, totalizando quase R$1 milhão em investimentos custeados com recursos próprios da Prefeitura. O recape representa mais um avanço na melhoria da infraestrutura viária rural, facilitando o deslocamento da população e o escoamento da produção agrícola. A administração municipal de Marechal Cândido Rondon reforça, então, amanhã, 18 horas, a entrega oficial dessa obra, recape as asfáltico na linha Palmital.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Renovado o programa Mulher Atual Mais Agro fortalece protagonismo feminino no campo. Duplicação da BR-163 entre Cascavel e Realeza tem previsão de conclusão só a partir de 2029.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 19 de janeiro. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Mercedes está com as inscrições abertas para vacinação contra brucelose em bovinos de corte e de leite. Os criadores de gado que possuírem fêmeas bovinas com idade entre 3 e 7 meses podem vacinar seus animais a um custo limitado, através do incentivo da administração municipal. Para aproveitar esta oportunidade, os pecuaristas deverão entrar em contato com a secretaria até o dia 30 deste mês de janeiro. A imunização é obrigatória para todos os bovinos, independentemente de serem destinados à produção de carne ou leite. Todos os anos, a Administração Municipal de Mercedes realiza 3 campanhas para ajudar a reduzir os custos dos produtores locais. Vacinação é um evento importante para a saúde dos animais e atender aos requisitos legais. Aqueles que não cumprirem estas obrigações poderão sofrer prejuízos financeiros e não poderão emitir guia de trânsito animal. Portanto, participação dos criadores é fundamental para garantir a saúde do rebanho e o cumprimento das normas. A duplicação da BR-63 entre Cascavel e Realeza tem previsão de conclusão somente a partir de 2029. Que novela se transformou essa obra, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
É isso mesmo, João Marcos. Boa tarde a você e aos ouvintes. A duplicação da BR-163, no trecho entre Cascavel e Marmelândia, distrito de Realeza, uma obra iniciada ainda em 2014 e marcada por atrasos, paralisações, denúncias de irregularidades e sucessivas trocas de governo, finalmente passa a ter um novo horizonte para a conclusão. Segundo informações da concessionária EPR Iguaçu, responsável pelo lote 6 do novo pedágio do Paraná, a entrega das obras está prevista a partir do quarto ano de concessão, o que projeta a finalização por volta de 2029, considerando que a empresa assumiu oficialmente o trecho em meados de 2025. O trecho é considerado estratégico para o escoamento da produção agrícola do Oeste e do Sudoeste do Paraná, além de integrar um importante corredor logístico que liga o sul do país aos estados do Centro-Oeste e às fronteiras com o Paraguai e a Argentina. A duplicação de aproximadamente 74 quilômetros da BR-163 foi contratada em 2014, mas só começou efetivamente a sair do papel em 2016. A previsão inicial era de conclusão em 2018. No entanto, passados mais de 10 anos, cerca de 15 quilômetros ainda permanecem sem duplicação, mesmo após investimentos superiores a R$743 milhões em recursos públicos. Desde a assinatura do contrato, a obra atravessou 4 governos federais: Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, sem que fosse concluída. A construtora inicialmente responsável, Sanches Tripolini, teve o contrato rescindido pelo DENIT em 2022, após paralisações e alegações mútuas de descumprimento contratual. O projeto também foi alvo de investigações da Controladoria Geral da União, que apontou prejuízos superiores a R$60 milhões por sobrepreço e superfaturamento. Com a concessão do lote 6 das rodovias do Paraná, leiloada em dezembro de 2024, a responsável pela conclusão da duplicação passa definitivamente para a iniciativa privada. A EPR Iguaçu foi a única concorrente no certame e venceu com um desconto simbólico de 0,08% sobre a tarifa básica.
E renovado o programa Mulher Atual Mais Agro, fortalece protagonismo feminino no campo. Como é que está transcorrendo essa iniciativa, Gladstone Pacheco?
Beijão, a versão atual do programa reforça ainda mais o protagonismo feminino, considerando as múltiplas formas de atuação da mulher no meio rural, seja na gestão da propriedade, no apoio à família, no empreendedorismo ou na participação institucional. Para a coordenadora da Comissão Estadual de Mulheres, a FAEP, Lisiane Zeck, a atualização do programa amplia as oportunidades de desenvolvimento das mulheres do campo. O programa Mulher Atual Mais Agro irá contribuir na potencialização das capacidades individuais das produtoras do Paraná,
fomentando oportunidades de desenvolver suas habilidades e relacionamentos para o fortalecimento da família do campo, afirma Lisiane. A atualização do Mulher Atual Mais Agro também envolve ajustes metodológicos, respeitando a metodologia própria do sistema FAEMP, baseado na andragogia, ou seja, ensino voltado para adultos. Com isso, houve a necessidade de alinhar os métodos de ensino aos novos conteúdos propostos. Além da atualização dos conteúdos, o treinamento teve a carga horária ajustada. O programa passou de 64 para 48 horas, distribuídas em 6 encontros presenciais, cada um com objetivos específicos, incorporando novos temas e metodologia alinhada às diretrizes educacionais do sistema FAEP. A nova versão tem um foco ainda maior no papel da mulher, fortalecendo o protagonismo de liderança e o impacto que exerce com a família, com o negócio e com a sociedade. Os novos pilares do treinamento envolvem identidade, inteligência emocional, comunicação, visão estratégica e rede de apoio. O processo envolve várias etapas, desde análise de requisitos administrativos até avaliações técnicas e pedagógicas, além de provas específicas. A proposta é ter um quadro com 44 profissionais para atender às demandas dos sindicatos rurais espalhados pelo Paraná.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.